às voltas com o mundo em rr.pt.
Boa sexta-feira, já sabe que à sexta, esta hora, tem sempre não uma, mas três vozes a comentar a semana. Temos o Sérgio Costa, o Olivier Bonamici e a Begonha Inigas. É o Visto de Fora a começar. Bom dia a todos.
Muito bom dia.
Bom dia, bem-vindos. Bem-vindos a esta Black Friday de análise. Diz-vos alguma coisa? Já foram às compras? Estamos na Black Friday, Olivier. Begonha, desculpa, vou ser conservador, vou começar pelas senhoras. Begonha.
Eu estava a falar com a Teresa antes, precisamente, e estávamos a dizer, eu, pelo menos, que não vou comprar nada. Devo ser das poucas pessoas que não vou comprar
nada. Já somos dois.
É um tema também de princípios, não é? Porque se estamos a educar os nossos filhos para que não consumam muito e ser tal. Agora que? Comprar por comprar. Outra coisa é que tu precises de algo em concreto. Claro. Que saibas o preço, que tenhas de mudar, por exemplo, de telemóvel, de computador. Algum tipo de coisa que saibas mesmo o preço e que saibas que há um estabelecimento que mesmo baixou o preço, que é certo, porque às vezes é falso, pois então, pronto, compras. Mas no meu caso não preciso de nada.
O Olivier está muito silencioso. Bem, já foi às compras.
Eu tenho vergonha aqui, mas eu vou.
Tu vais para ir em contra.
Eu vou, porque vou tentar arranjar lá, tenho umas prendas do Natal.
Ah, claro, para
mas viste os preços antes, não é?
Como? Mas não vais dizer que
viste
claro.
Os preços semana passada.
Sim, mas bom, vou ver... Eu sou sempre aldrabado.
Portanto, vais ver o mais barato, não é?
Nada disso.
Muito bem.
Sem saldos, mas com um produto de qualidade. Vamos então à análise dos principais assuntos da semana.
Vamos lá. O Visto Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Falamos da extrema-direita. Extrema-direita que venceu as eleições legislativas nos Países Baixos. Geert Wilders não é propriamente um desconhecido, mas agora sai vitorioso. Olivier, antes de mais, do teu ponto de vista, o que é que contribuiu para esta vitória da extrema-direita nos Países Baixos?
Ah, eu diria que é a continuidade, não é? É um senhor que está há muitos anos na política dos Países Baixos, um pouco mais perto de Jean-Marie Le Pen, mas versão holandesa. E de facto, é um partido que mostra que, na minha opinião, infelizmente, as teses mais radicais têm cada vez mais sucesso. Eu diria que estamos esperando, talvez, digo bem talvez, sem dramatismo nenhum, talvez perante um cisma a nível europeu, porque vamos imaginar que ele lidera, ainda não sabemos se ele vai conseguir uma coligação, mas uma das promessas de Geert Wilders foi organizar um referendo sobre a saída da União Europeia e dos Países Baixos. Ora, se isto, por acaso, acontece e os holandeses responderem que sim, sendo que os Países Baixos são um dos países fundadores da União Europeia, seria para mim mesmo um cisma ao nível europeu.
E acreditas que haverá possibilidade de contágio, quando digo contágio é movimentos idênticos noutros países com a extrema-direita a subir em eleições legislativas, Olivier? Há esses sinais?
Não tenho dúvida nenhuma acerca disso. Eu acho que vai ser uma espécie de tsunami da extrema-direita nas eleições de junho. Porque a resposta dos partidos tradicionais perante a crise não convence, de uma certa forma, os eleitores. E a extrema-direita, quando estamos numa sociedade de crise, cheia de medo, cheia de revolta, é o terreno favorável para a extrema-direita. E por isso, eu não tenho dúvida nenhuma acerca disso, que seja na Alemanha, em França, em Portugal, que a extrema-direita vai ser um grande vencedor, para mim, das eleições em junho. Não tenho dúvida nenhuma, mas iremos falar depois em junho.
Sim,
disso.
Exatamente. Begonha, a verdade é que Geert Wilders não tem uma maioria, tem que negociar para garantir uma maioria parlamentar. Esta não é uma oportunidade para os moderados se entenderem para a formação de governos quando a extrema-direita tem um bom resultado eleitoral? Não é uma oportunidade para os moderados se entenderem, formarem governos no espaço dito moderado e excluir os extremos?
É uma oportunidade, mas não sei se vão aproveitar, porque estamos a ver nos diferentes países como adiantaba e avanzaba Oliveira un momento que os partidos tradicionais tamén están, ou daba a entender, e concordo, cada vez máis longe, no, das persoas. O povo non está a escoller, non se ve reflexado nos partidos, ou moitas persoas nos partidos tradicionais, con a crise que temos a nivel, sobre todo, social e económica, além das guerras. E entón, que acontece? Que este tipo de partidos, os partidos extremistas, os partidos populistas, están a gañar unha forza incrível e que nin poderíamos imaginar há 10 anos. Non, non. E então, os partidos tradicionais moderados, como agora perguntabas, sim, claro que deberían aproveitar esta oportunidade para se entenderem. Mas van aproveitar, eu duvido, porque muitas vezes están tan metidos nos seus próprios problemas e nas suas próprias lutas internas de poder.
Estás porque a política... Estás a falar de Portugal e Espanha, por exemplo.
Exatamente. Mas, por exemplo, agora que falamos disto que aconteceu nos Países Baixos, que se estava a vir, porque efectivamente este gañador há 30 anos que anda nisto e todos coñecemos a súa imaxe, non é? O seu cabelo así peculiar, a súa imaxe e todo o que ele defende. Mas é que esta mesma semana temos tamén de enlazar con o que aconteceu na Argentina. Que aconteceu esta semana? Esta semana ele gañou nos Países Baixos un partido, un señor que é totalmente extremista e tamén o Milei, que é populista e extremista e que defende praticamente a mesma coisa, ganhou na Argentina.
O porquê destes movimentos? É descontentamento com os sistemas? É eventual menor qualidade dos políticos do, como dizia há pouco, espaço moderado? O que é que...
É descontentamento. Eu acho que descontentamento, o que dicíamos, cada vez os políticos, a política tradicional non evoluiu, eu acho, como está a evoluir a sociedade. Estamos con tanto problema, con tanta coisa que se ten de solucionar e cada vez acreditamos, por desgraça, porque eu gostaba que fosse ao contrario, cada vez acreditamos menos nos políticos, porque quando os políticos non dicen a verdade e están continuamente a se contradecir, acontecem estas coisas, não é?
Olivier, eu há pouco perguntava à Begonha se é uma oportunidade ou não para os moderados se entenderem e poderem excluir os extremos da governação. Qual é a tua opinião?
Mas, sim, o problema é que as pessoas moderadas não fazem vender hoje em dia e vimos isto cada vez mais, não é? Ou seja, has de reparar mesmo quando tu falas com amigos quando uma pessoa é moderada não faz vender. É melhor andar um pouco aos gritos, é melhor um pouco ter posições extremistas, porque a partir daí tu és, de uma certa forma, mais ouvido. Isto é que é terrível. É terrível.
Sim.
É que o lado moderado já não tem junto do povo e do eleitorado o peso que tinha antigamente. Hein? Mas o que é grave no caso do senhor Geert Wilders é que é preciso nunca esquecer que a extrema-direita é várias correntes. Portanto,
sim,
Ventura não é igual a Le Pen, Le Pen não é igual a Meloni, Meloni não é igual a Geert Wilders. E não é igual ao Vox, cada um com a sua particularidade. E no caso de Geert Wilders, o que é inacreditável é ele colocar no mesmo saco todos os muçulmanos. É para ver um pouco o perigo que isto é. Porque, por exemplo, a própria Marine Le Pen, ao contrário do pai, disse várias vezes nas últimas semanas que o Islão é compatível com a República Francesa. Ora, segundo o senhor Geert Wilders, o Islão ele é claramente anti-Islão. Coloque todos os mesmos sacos, os radicais,
sim,
e os moderados. E a partir do momento em que tu tens esta política de exclusão, porque não deixa de ser uma política de exclusão, mas lá está, para responder a tua pergunta, ao mesmo tempo, houve vários partidos tradicionais que quiseram fechar os olhos perante alguns problemas. Sim, existe um problema de radicalismo islamita. Existe. Na Europa, certo, também ele existe. E como é que ele foi combatido? Onde é que foi o combate desde o islamismo radical? Eu acho que não houve. Não houve uma política europeia inteligente a nível dos governos, quiseram tapar os olhos. Ora, quando queres tapar os olhos, depois aparecem partidos extremistas com soluções radicais, um pouco básicas, e as pessoas têm a tentação de ir votar então para três partidos.
Sim, mas isto de Geert Wilders, desta vitória, que era uma vitória que se estava a falar, é verdade que foi surpreendeu um bocado, mas ele aos poucos ia ganhando cada vez mais peso, não é? Mas todo isto efectivamente nos tem de fazer ainda pensar mais em que momento estamos, não é? Porque estamos, e temos de lembrar e também lançar, com as próximas eleições europeias.
Justamente,
não é?
O Olivier há pouco dizia que não tem dúvidas que a extrema-direita vai subir e muito,
claro,
nas eleições em junho. Qual é a tua
perspectiva?
Mas sei
que temos um desafio pela frente, este programa europeu. Este programa, nós debatimos os problemas desde a ótica, como deve ser, somos europeus, não é? Desde a ótica europeia. E que temos... Temos, de aqui a quanto, 5 ou 6 meses, temos na porta, nos diferentes países da União Europeia, estas eleições, e com todos os países dos que estamos a falar, coa extrema direita a gañar un peso, porque até agora os partidos de extrema direita no Parlamento Europeo, pronto, non eran, non tiñan o peso que van ter a partir de agora, porque vai mudar o equilibrio tamén dentro de forzas, digo, políticas dentro do propio Parlamento Europeo. Entón, cando no Parlamento Europeo, ou si, si no Parlamento Europeo realmente os partidos de extrema direita gañaren moito máis peso, como pode ser ou pode-se prever, sim, então vai mudar também muita coisa.
E o que vai mudar também, que é em junho, eu acho, porque okay, podemos dizer que a extrema-direita vai subir, eu acho que não há segredo, vamos ver a dimensão desta subida. Sim. Bom, mas a partir daí, na Europa, vai mudar, na minha opinião, 3 coisas. Bom, que é, o primeiro, a questão ambiental. Como é óbvio, muitos destes partidos do extrema-direita, não é, consideram que ou que não há alterações climáticas, sim, ou que, bom, afinal, é um cinema, é um problema, que as, sim, pessoas estão a exagerar e tudo isso. Como é óbvio, isto vai ter uma consequência ao nível ambiental, é óbvio. Segundo ponto, o pacto de imigração e asilo também vai ter, pode estar em causa, porque o próprio Geert Wilders é contra o asilo político. É que ele nem é contra apenas a questão de não acolher os migrantes, ele é contra um direito fundamental, que é o direito de asilo político, que ninguém na Europa até a data colocou. E finalmente ajuda a Ucrânia. Porque vamos ver uma coisa: muitos destes homens políticos, não é, do extremo dele, nem todos, não, nem todos. Não é o caso, por exemplo, de André Ventura, não é o caso de Marine Le Pen, mas alguns membros da extrema direita europeia são a favor de Vladimir Putin. E isto, vimos um pouco recentemente na Eslováquia, é que muitos destes homens, não é, podem colocar em causa e se colocar ao lado de Viktor Orbán para colocar em causa a ajuda à Ucrânia. Isto, para mim, também é
Este tema que estás a colocar, exactamente, o que estás a dizer da reunión na Eslovaquia, é que é así, non é? É cuestionar, precisamente, o papel tamén na guerra de Ucrania e tamén o papel de Vladimir Putin, porque o Vladimir Putin apareceu esta semana, non é? Pouco menos que a dizer que se tiña de solucionar e encontrar unha saída ao conflito na Ucrania, como se ele fose unha alma caritativa, non é? Que non tivese nada a ver con o que aconteceu. E é verdade que se ollamos e analizamos e vemos, realmente Vladimir Putin, gostemos ou non gostemos, porque é verdade, está por trás de moitos dos movimentos,
sí,
extremistas, máis de esquerda e de direita. Porque no caso dos independentistas da Cataluña, está quase provado que até Vladimir Putin está por trás e apoiou o movimento independentista na Cataluña.
Então essa é uma boa oportunidade para avançarmos, porque o tempo está a correr e bem depressa, porque temos que regressar rapidamente a um tema que tem sido habitual no visto de fora, Espanha. A amnistia aos independentistas, que permitiu a formação de mais um governo liderado por Pedro Sánchez. O tema esteve, de resto, em debate em Estrasburgo. Olivier, já vou a ti, Begonha, falar de Espanha. O que é que resulta daqui? Nós tivemos um eurodeputado, o PSOE, que disse à Renascença que a amnistia idêntica à amnistia que foi concedida aos jovens em Portugal por ocasião da visita do Papa. Isto fará algum sentido? A tua resposta foi...
Eu já te conheço com as tuas perguntas, já tendenciosas.
Tendenciosas não, é uma pergunta.
Não, eu sei. Mas claro que não faz sentido nenhum, se não tem nada a ver. É como dizer que isto é a mesma coisa que a amnistia fiscal, sim, ou então a amnistia de 77, com a questão da ditadura do Franco. Sim. Não tem nada a ver.
Exatamente.
Ou seja, não tem nada a ver. O contexto é completamente diferente. Eu diria, deixar a palavra para Begonha, uma coisa que do ponto de vista europeu aqui, que faz muito a confusão e é triste ao mesmo tempo, é que, por norma, na União Europeia, quando se fala e que se coloca em causa o Estado de Direito, falamos de países como a Hungria, como a Polónia, e ver a Espanha. Bom, peraí, a União Europeia ainda não disse, Bruxelas não disse que era contra as leis europeias. Hein? Vai haver uma investigação, vai haver debate, portanto, é preciso ter cuidado com isto. Mas, no entanto, só o facto de ver uma grande democracia como a Espanha ser colocada em causa, a questão do Estado de Direito dói um pouco, não é? Dói. Dói para que uma grande democracia, e é algo raríssimo, não é todos os dias, não, que a Espanha está um pouco no banco dos réus, por assim dizer, não é todos os dias, dói imenso.
Uhum. Begonha, mas há dúvidas se os acordos com os independentistas respeitam ou não a lei europeia? O que é que poderá fazer Bruxelas? É uma discussão que está em Espanha, não é?
Sim, é assim, e por isso está-se a tentar da parte, porque neste caso uniranse no Parlamento Europeu precisamente para debatir este tema, e temos de explicar cá non só o Partido Popular e o que falábamos no outro día, o Partido Popular Europeo, sino o que é a familia do Partido Popular Europeo tamén. Dentro disto temos de incluir os deputados europeos, que ainda eurodeputados de Ciudadanos, non é? E tamén da Vox, é dizer, todos unidos, além do Partido Popular, para tentar explicar isto e tentar encontrar unha saída europea, o que falábamos tamén cá no outro día. Eu vexo difícil, mas sí que podemos ir e poden ter algún tipo de gaño, non é? O gañar, se realmente se demostrar que non se está a cumprir a lei, non é? Porque realmente este tipo de acordos aos que se chegou con os independentistas ultrapasan e poden ultrapasar a lei. Mas para mí o máis preocupante do que está a acontecer con todo isto é como se está a mudar. Eu lembro-me quando estudábamos e até os miúdos que nos estesan a ouvir, no, a separação dos poderes nas nosas democracias tan importante. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. Que está a acontecer? En España, os bocados, até a nomeação dentro do poder judicial, está-se a aproximar cada vez máis aos gobernos. Uhum. Iso non é bom. E dentro dos propios letrados do Parlamento de España, agora nomeouse alguén, o letrado maior, moito próximo ao goberno, para que tente avanzar, porque en España xa se está a avanzar para promulgar a lei de amnistía. Iso é moito preocupante, porque está-se a misturar o poder judicial, que están totalmente en contra disto todos, como eu expliquei cá, progresistas e conservadores, con o poder legislativo. E o rei de España non pode facer nada porque non ten quase poderes.
Eu diria que ia concluir para terminar esta parte.
Só para terminar, uma questão que é preciso não esquecer, que antes desta questão da amnistia em Espanha, a Espanha já foi colocada em causa pelo Comissário da Justiça Europeia, o senhor Reinders, por causa dos juízes não terem sido renovados, porque em Espanha, em outros países, os juízes são eleitos pelo Parlamento e não são eleitos, refirmo, um dos órgãos mais importantes em Espanha. E são escolhidos pelo Parlamento e não pelos próprios juízes. O que é que acontece? Acontece que o Partido Socialista, que está no governo, não conseguiu nomear mais juízes. E a questão que se coloca aqui, e sem qualquer julgamento, mas que seja em Espanha, que seja em Portugal, com a situação política, que eu acho que deveria ser um dos temas da campanha europeia, que é a questão da justiça, da independência. Sim. Da justiça, é cada vez mais importante.
É
um debate que, infelizmente, que às vezes não interessa diretamente às pessoas, diretamente, porque não faz vender, lá está, mas que é para mim, dos problemas-chave das grandes democracias neste momento também.
Mas que aconteceu, por exemplo, no Brasil, quando o juiz Moro, não é? Que tinha um prestígio brutal.
Sérgio Moro,
não é? Sérgio Moro. Depois ele escolheu ser o ministro de Justiça, por exemplo, do Bolsonaro. Ele perdeu credibilidade. É dizer, e em Espanha tem havido, com este último governo, realmente muita promiscuidade, até a que foi ministra de Justiça, passou rapidamente para ser fiscal, não é? Geral do Estado. É dizer, non pode ser. Tú non podes deixar un cargo político e o día seguir voltar á magistratura e voltar ao Ministerio Público. Non pode ser. Por iso é moito importante o que dixo Olivier. E só temos unha democracia plena quando temos a separação de poderes. Iso está clarísimo.
Feita a análise aos assuntos europeus, atravessamos a fronteira, vamos avançar para os temas nacionais.
Vamos, eu relembro que o Visto Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas. Sofia.
Riga.
Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Na passada semana falamos de Pedro Nuno Santos, agora falamos de José Luís Carneiro, são os dois candidatos à liderança do PS, do Partido Socialista. José Luís Carneiro, que concedeu esta semana uma entrevista à Renascença e ao Jornal Público, e ele admite, Olivier, um amplo diálogo, que à esquerda, que à direita, não se compromete com soluções de governo, mas acusa Pedro Nuno Santos de estar enclausurado a um diálogo à esquerda. Que notas essenciais tiraste das declarações de José Luís Carneiro?
E o que eu anoto é que José Luís Carneiro tem uma ideologia mais próxima do PSD do que do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista. Para mim é óbvio, mais do que óbvio. Mas ele não deixa... esta porta ele deixa aberta, a mim parece-me interessante, a partir do momento em que há a questão do Chega.
Sim, ele admite, só para contextualizar, admite viabilizar um governo minoritário do PSD para afastar o Chega do poder.
Eu acho que ele sabe perfeitamente que é quase impossível, esse é um golpe do teatro, que o Partido Socialista consiga novamente a maioria absoluta. Ele sabe isto. Ponto, isto é cenário de parte. Segunda possibilidade, não é o Partido Socialista chegar no primeiro lugar.
Eu não faria futurologia, mas...
Como?
Não faria futurologia, mas... nunca
Quase, sim, mas é quase impossível.
Certo.
Mas novamente, a maioria absoluta, enfim, nunca sabe, ok, tudo bem, mas pronto. Mas ele sabe perfeitamente isto, que é o que neste momento quem é o favorito a ganhar as eleições é o Partido Social Democrata. E ele sabe muito bem disto. A partir do momento em que ele deixa esta porta aberta, é para também dizer aos portugueses que ele, com ele, não será o Chega não pode chegar ao governo, e por isso ele deixa esta porta aberta. Agora, o que tem pena nisto tudo é que Pedro Nuno Santos, acho muito estranho até, recusa, não sei se vai durar muito, mas ter um debate com...
Certo.
Isto não entendo. Admito que seria até para a clarificação do próprio eleitorado, com quem vocês, cada um, podem se aliar ou não. Quais são, afinal, as vossas diferenças, não é? Também as pessoas precisam de saber, não é apenas dar entrevista à Rádio Renascença, não é? Portanto, não, mas é verdade, isto é um pouco estranho, no meio disto tudo.
Sim, sim.
José Luís, para ti, Begonha, pode de alguma forma surpreender como é que tens lido as entrevistas e as declarações do candidato à liderança do PS?
E acompanhado, é uma pessoa, sim, do norte de Portugal,
com muito
peso, não é? No norte de Portugal, e muito conhecido, mas ele é um homem de centro, é um homem moderado, que bem poderia pertencer, e eu digo claramente, em Espanha, por exemplo, ao Partido Popular, é dizer, este Partido Popular do Feijóo, é um homem de centro moderado, não é? Porque o Partido Socialista em Portugal tem várias famílias.
Mas como o PP em Espanha tem.
Claro,
não vamos dizer que o José Maria Aznar é um
centro
moderado.
Não tem nada a ver com o Feijóo. Exatamente, okay. Exatamente. E tem... Não, mas exatamente, mas... En España, por exemplo, neste momento o Partido Socialista está como máis unificado. Neste caso, temos por un lado o José Luís Carneiro moderado e que diz claramente quero gañar o espazo do centro, o centro, non é? E o Pedro Nuno Santos que quer ir máis para a esquerda porque sabe que ele pode se coaligar cos partidos á esquerda como aconteceu coa Xeringonza. A min pareceme, sin dúbida, que negar os debates é negar tamén a democracia e é perder unha oportunidade de clarificación. Que lle aconteceu ao Feijóo na campaña de xullo de 2023? Ele negouse a ir ao último debate con o Pedro Sánchez, con a Yolanda Díaz e con o Abascal da Vox, porque se consideraba que tiña todo o gaño. Foi recomendado, foi pronto, as persoas do seu entorno dixeran que era mellor que ele non fose.
Terá sido un erro.
Os debates, non asistir aos debates, é sempre un erro.
Exacto.
E eu acho que o José Luís Carneiro demostra inteligencia e demostra que sabe perfeitamente nos tempos nos que estamos, non é? Como dixía Olivier, vai ser difícil, non imposible, mas vai ser difícil, unha maioría, unha outra maioría, sí, absoluta, ou que alguén o teña, tanto se a PSD, sí, como o PS, maioría absoluta. E tú preguntabas antes, precisamente no Bloco Europeo, non é? Si os políticos moderados non seria o momento de se entenderen.
Sí.
Pois eu acho que claro que é o momento de se entenderen.
Falta
e seria o lógico, e seria un sentido de
se
Estado.
Se a capacidade ou vontade, non é?
Claro, exactamente.
Temos mesmo que avançar. Tudo isto, eleições internas do PS, eleições antecipadas em Portugal, resulta da Operação Influencer, que levou à admissão de António Costa. A pergunta é muito simples, Olivia, 15 dias depois, com tudo o que já se sabe, Costa fez bem em demitir-se?
Bem, eu não mudo uma linha, né, neste caso, podia mudar de ideia perfeitamente, não há problema nenhum, mas eu acho que sim, fez bem. A questão aqui é que se ele, de facto, estou bastante visto de fora, lá está, surpreendido com muitos comentários que tenho lido, ouvido, a dizer que ele foi irresponsável porque não tinha motivo nenhum. Ele pode estar completamente lá no processo final ilibado, portanto pode não haver nada contra ele, isto é uma possibilidade,
mas
a questão aqui é que ele não tinha, tendo em conta tudo o que houve dentro do seu próprio ministério.
Chefe de gabinete, não, sido mas
ele não
as
tinha.
Notas,
não, mas, e depois é uma outra questão aqui. É preciso nunca esquecer que ele foi eleito democraticamente, legitimamente, certo, com maioria absoluta, mas é um homem que também nas sondagens estava em queda de popularidade, é preciso nunca esquecer isto, e também o Partido Socialista estava na casa dos 25, 26%, enquanto tinha 41, 42% nas eleições legislativas. Tinha perdido 17 pontos o PS, 17. E eu acho que estava na altura, após todos os casos, o caso Galamba, o seu chefe de gabinete, qual era a possibilidade dele continuar a governá-la. Portanto, sim, eu acho que não havia outra hipótese. Infelizmente, talvez para a estabilidade do país, mas não havia outra hipótese.
Partilhas desta opinião?
Sim, sim, sim. E nesta visto de fora, nós temos uma visão abrangente, não é? Estar de aqui para lá, no meu caso, dá para ver as coisas com mais claridade e amplitude. E agora é o típico de Portugal que eu já dizia semana passada: estás a intoxicar tudo, a dar a volta e bumba, e bumba, e bumba. Vamos ver. O importante aqui é que António Costa não tinha outra hipótese. É dizer, como estaba a dizer o Oliver, claramente, e concordo, é dizer, co teu xefe de gabinete, con todo isto, con todo o caso este a explotar por, na súa cabeza, que vas facer? É dizer, agora que se trata de criticar a Fiscalía, o Ministerio sim. Público em
que,
Portugal...
Entretanto, o Conselho Gago já veio a público a
sim,
dizer
a falar
que, tinha que, fazer, que o parágrafo tinha que existir, até
sim,
pela transparência.
Não, e que ligou o Presidente, que não sei o quê. Vamos ver, vamos ao importante. O importante é que agora a Justiça atue em consequência, e quanto antes, e que faça bem o seu trabalho. O Partido Socialista ficou de rastros, e agora temos eleições internas, mas o António Costa não tinha outra hipótese. E esta legislatura, todas as dimissões que levamos em um ano e tal, tudo o que aconteceu, todas as polêmicas, esta legislatura já começou mal desde o começo, não é? E então, realmente, aconteceu isto, pois vamos para frente, mas não estejamos a falar sempre do mesmo,
e era inevitável.
A revolver, não é?
E era inevitável a admissão de António Costa.
Era inevitável.
Restam-nos 3 minutos para debater os assuntos da semana e eu quero fazer esta pergunta. Um dos destaques desta semana na informação em Portugal foi a entrevista concedida por Jorge Nuno Pinto Costa, presidente do Futebol do Porto, à estação de televisão SIC, um presidente de um clube de futebol a merecer amplo destaque. Olivier, é assim em França?
Não, nunca aconteceu. E é curioso porque eu vivo aqui há 26 anos e ainda me surpreendo de facto que um presidente de um clube, que seja ele, ou do Benfica, ou do Sporting ou de um outro clube, que se dê tanta importância numa entrevista quase em prime time. Do tipo, é
isto que acontece, seja com o Porto, o Benfica ou o Sporting, sabes, é verdade.
Mas sabe o que é curioso até culturalmente? É que em França o futebol é o desporto também número um.
Certo.
E nunca, eu digo bem, nunca vi um presidente, nunca. Um presidente entrevistado meia hora, nunca, num telejornal, nunca vi. Pode haver uma entrevista de 5 minutos, 2 minutos, mas o que é genial é que parece que ultrapassa, já está, é questão cultural. É quando tu entrevistas um presidente aqui, do clube, mexe com toda a sociedade, porque não é apenas para falar do resultado lá, não.
Tinha de ver a Olivier. Eu estou a narrar aqui tipo, como está Olivier, como está ele. Ele fala de futebol
sim.
E começa.
Não, mas neste caso ele não fala de futebol.
Não é bem futebol.
Não, mas isto que é interessante é que não é. Ultrapassa a questão
sim,
do futebol.
Sim, ultrapassa.
Isto é muito forte sim. Culturalmente. Sim.
Begonha, surpreende também este destaque que é dado a entrevistas e o tempo que é dado a presidentes do clube de futebol.
Pronto, isto é Portugal, não é? Não seria Portugal. não estaríamos neste país maravilhoso que tanto gostamos.
Mas em Espanha não é assim?
Mas
em
Espanha não chega a ter estes limites, não é? Em prime time, no telejornal e de televisão espanhola, imaginem, ou de Antena 3, o Ramón Vallés a entrevistar, imaginem, a Florentino, o presidente. Sim. Do Real Madrid ou ao presidente do Barça. Mas é verdade que sobretudo o presidente do Barça e o presidente do Real Madrid em Espanha são figuras públicas e são figuras que estão costumam estar bastante bem acompanhadas pela imprensa sim. E sim, se lhe fizeram muitas entrevistas, mas não este nível de dar a máxima audiência
Estado,
em direto, não sei o quê. Não, não.
Enfim,
não é
eu assim. Recordo-me de uma expressão de Pinta Costa, já falando de Pinta Costa, que foi um entrevistado desta semana, há cerca de mais de 25 anos, certamente, cerca de 30 anos, quando esteve num telejornal, ou num jornal da tarde, aliás, com, enfim, da RTP a dizer, e quando estavam a dizer que estava a chegar ao fim o tempo da entrevista, ele dizia: calma, calma, que enquanto eu estiver aqui, você tem a audiência máxima.
Mas o problema...
Continua assim. Continua a ser assim.
Mas o problema é que vão-se a reformar todos os jornalistas das televisões e o Pinta da Costa vai continuar.
É bem provável. Feita a análise da semana, chegou aquele momento, Teresa.
Chegou assim, é o nosso país, é Portugal. Vamos ao índice de Tugalidade.
Índice de Tugalidade.
Muito bem, cara Begonha, caro Olivier.
Ainda estou a pensar na reforma dos jornalistas e os presidentes andam aí.
Tudo a mudar sempre. O que é que eu e o Sérgio hoje queremos saber? Se vocês, ou na vossa perspectiva, qual é que é o nome próprio, nome de pessoa, mais usado em Portugal, tanto de mulher...
O nome próprio é tipo
que dá um exemplo. Olivier, é o teu nome.
Sim, o primeiro nome, por exemplo.
Sim, o primeiro nome, portanto, ok. Primeiro nome.
Quais é que são os nomes portugueses?
Nuno, momento, mulher, Nuno e Rita.
Manuela, eu Manuela. Manuel, para uma pá, quantidade dos Manuéis que eu conheço.
Nuno e Rita. Para mim, Nuno e Rita.
Eu para mim voto Manuel. Não, Rita.
Rita, sim, sim. Rita utiliza-se muitíssimo.
Não, muito, mas não, a primeira. Eu diria Manuel e Manuela.
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 Manuel e Manuela. Achei que agora ias dizer
não,
outro nome. Homem,
não, okay. Homem, eu voto Manuel. E mulher, Maria.
Maria e tu, Begonha?
Eu disse Rita e Nuno.
O que é que tu achas, Sérgio Costa? Não.
Eu acho que, pelo menos num nome
temos
feminino,
Francisco.
Alguém acertou.
Francisco e Marta.
Marta. Oh, então,
eu não tenho aqui os dados, amigo.
Tu estás a inventar, não?
Marta, agora utiliza-se muito.
Marta, bastante Marta, mas a Maria mais.
Antes de dar a resposta certa, eu acho que para um português... O nome mais comum, por exemplo, em França é Jean-Pierre.
É João. É João em português.
Sim, sim,
é
João, sim.
Também pode ser. E em Espanha, eu posso dizer, não sei se concordas, Sérgio Costa, que eu acho que o nome assim mais que se pensa logo de uma espanhola, por exemplo, é Carmen.
Carmen.
Carmen, Carmen de Carmencita. Espanha.
Será que estou certa? Agora, vamos saber qual é que é o nome em português
vamos
mais
isso.
usado. É Maria, yeah, está certo.
Bem, Maria.
Maria, pelo menos o ano passado, foram registadas 5.047 Marias em Portugal.
O nome
portanto,
é bonito.
Nome de senhora. Portanto, acertaste, Begonha. E agora vamos aos homens. Temos também aqui alguém que canta este nome tão usado em Portugal. É o Rufus a cantar Chico Fininho, porque o nome de homem mais usado em Portugal é Francisco. Foram
registados.
O ano passado, 1661, Francisco.
Muito bem, eu adoro, é o nome do meu marido, perfeito.
Eu vou-te dizer que estava a ver agora no meu telemóvel os nomes em França mais comuns, não é nada Jean-Pierre, não sei onde tu já foste.
Sim, mas a impressão também fica, né, que é o Jean-Pierre.
É Jean-Pierre.
Nada,
Jean-Pierre.
Não, o primeiro, não, o que é grande, ela inventou. Primeiro é completamente, ok. Mas o primeiro é Jean e o segundo é Pierre. Eu acho que ela viu isto. Não, mas o que é engraçado, eu acho que ela viu o telemóvel. Primeiro é Jean, segundo Pierre. Ela vai juntar Jean-Pierre. Não, é Jean. É primeiro é Jean. Primeiro é Jean.
E depois é Pierre.
Tá bem, mas isso é Jean-Pierre. Não, Jean-Pierre também é um nome em português. E depois é mulher
olha,
é Marie.
Podemos fazer um programa só dos nomes, porque os nomes dá muito jeito e realmente que identifica muitíssimo as modas.
E mulheres em França é Marie. É engraçado. É Marie com Maria.
E
sabe como é que é em português? É espanhol, sabe qual é? É Mercedes e BMW.
Foi o índice de Tugalidade.
Índice de Tugalidade.
Sério, foi na Mercedes e na BMW.
Estou com constipação.
Numa visita maravilhosa.
Estou que quase não posso falar.
A vergonha não consegue ir.
Numa visita maravilhosa. Eu estava com uma amiga, la Mercedes e a BMW. E comemos pastel de nata maravilhoso.
Bem, vamos aos positivos e negativos da semana. Bigos.
Alguém consegue falar?
Depois de recuperares o teu fogo, o negativo.
Pois precisamente eu não posso sofrer desta risa, porque estou constipadíssima. E constipadíssima porquê? Señores y señoras, estou farta dos comboios en Portugal. Por favor, isto parece que é unha especie de transporte de gando, porque eu cada vez que teño de cada vez que teño de apañar o tren Celta, o comboio Celta, o digo totalmente en serio, sábado pasado de mañá eu dicía, estou no século XXI ou estou no XIX? Casas de baño estragadas, un cheiro a combustível ou a gasolina, ou que seja. Aqueles não se pode trabalhar, o frio, eu estava totalmente agasalhada. Claro, apanhei com o tempo passado. E depois de chegar ao porto, apanhar um outro comboio cheio de turistas, os turistas a dizer que o comboio não estava muito bem, era um regional, não era um alfa. Portanto, por favor, a imagem do país está em jogo.
Verdade, e a Begonha está com um cachecol do tamanho de uma manta. Olivia, o teu negativo.
O meu negativo esta semana tem a ver com a falta de respeito dos comentários que eu ouvi em Portugal acerca de Miss Portugal. A questão aqui que coloco é o seguinte, que deve existir um debate ou não sobre o facto de um homem representar Portugal na Miss Portugal, é um debate que é perfeitamente normal.
Legítimo.
Cada um terá a sua opinião sobre isto.
Claro.
E é um debate até que merece ser aberto. Outra coisa é atacar pessoalmente alguém. Esta pessoa é uma pessoa. Tem coração, tem paz. E não gostei da falta de respeito, pouco importa, lá está a opinião, repito bem, a opinião e o debate que deve existir, mas nunca esquecer que existe um ser humano.
Muito bem, vamos aos positivos.
E falamos de seres humanos. Olha, estamos coordenados, falamos de nomes femininos, não vou falar de Mercedes, mas vou falar de Marta. De duas Martas, uma portuguesa e outra espanhola. A portuguesa é uma amiga de longa data, que cada vez que combino com ela é uma maravilha, energia positiva. Depois dizem que os portugueses não riem, não transmitem, que somos os animados, os espanhóis. Quando combino com ela, é ela a corajosa e animada. E a minha amiga Marta, que é da Catalunha, que vai embora de Portugal, depois de muitos anos de morar cá, uniram-nos os nossos filhos e ela agora tem um novo desafio na Catalunha. Marta, muita sorte e muito obrigada. O Caminho de Santiago nos uniu, tanto a Marta portuguesa como a Marta espanhola da Catalunha, mas o Caminho de Santiago e a Galiza continuará de nexo para, e de união para nossas três. Obrigada.
Muito bem, Olivier, e tu, o teu positivo?
Eu, um positivo da semana, ontem à noite estive para passear numa zona da Alcântara Oriental, portanto, em Lisboa, num sítio magnífico que se chama Mirari, que é uma fábrica em ruínas, que foi transformado num sítio cheio de arte, de comida de rua, as pessoas jovens podem jogar petanque, e lá pensei, uau! O meu positivo da semana é a criatividade dos arquitetos, dos designers portugueses, que, tanto em Lisboa como no Porto, por exemplo, quando estive recentemente no Porto, também verifiquei isso, a capacidade que há hoje em dia de transformar antigas fábricas que estavam a cair em espaço de sociabilização.
Uhum.
Mas giram, e depois o bom gosto, porque não é uma coisa, não é dizer, ok, vamos abrir um bar e vamos abrir, sei lá, uma loja. Não, é o bom gosto, a cultura do bom gosto, e por isso positivo, é a criatividade dos jovens portugueses.
E o bom gosto de Portugal, porque os portugueses, para a decoração de interiores, para a decoração de uma mesa, para tudo, têm muito bom gosto.
Menos nos comboios, não é, Begonha?
Os comboios não é culpa dos portugueses, é culpa da falta de investimento, não é?
O Sérgio tem bom gosto? O Sérgio faz
isso? Se eu tenho bom gosto?
Não, na mesa. A tua mesa.
A minha mesa? Mas queres que eu te escreva?
Não, porque ela disse a Begonha que os portugueses sabem fazer mesas bonitas e tudo isto. Também sabes tu?
E decoração.
Sim, decoração. Claro que sei. Então,
uau!
Mas acho que o Sérgio sabe fazer muito boa música.
Begonha.
Não é?
Ah, mas já ouvi dizer.
Temos de guardar isto
numa sexta-feira.
Sérgio, ele é enorme. É
outra coisa.
É homem da música.
Para a semana estamos de volta. Para a semana estamos de volta com Sérgio Costa, Begonha Inigas e Olivier.
Vamos de Mercedes ou doutor.
Ai, como estamos hoje.
Um abraço para BMW.
Até para a semana. Bom fim de semana a todos.
Bom fim de semana.